Olá, boa tarde. Na Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal dos Açores, deteve um jovem, por fortes indícios, da prática de um crime de abuso sexual de crianças cometido contra a irmã de 4 anos. Os factos ocorreram na Ilha de São Miguel, tendo os atos sexuais de relevo sido consumados na residência onde os intervenientes coabitavam. O detido, com 17 anos, foi presente em interrogatório judicial, ficando submetido às medidas de coação, de proibição de aproximação da vítima e de permanência na casa de morada de família, sendo ainda obrigado a acompanhamento psicológico na valência da sexualidade.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
O governo açoriano lançou ontem o aviso do Capital Participativo Açores, um instrumento financeiro inovador que é dirigido às pequenas e médias empresas e disponibiliza para 2023 um montante global de 20 milhões de euros.
Como disse, é um instrumento financeiro inovador, construído em conjunto com o Banco de Fomento, com um diálogo próximo com a banca de retalho instalada nos Açores e baseado no regime jurídico de empréstimos participativos. É, pois, um instrumento inovador e que junta no mesmo instrumento, de alguma forma, as vantagens do capital próprio e do capital alheio.
Duarte Freitas, secretário das Finanças, que falava em conferência de imprensa em Ponta Delgada. Segundo o governante, trata-se de um instrumento financeiro dirigido especificamente às PMEs e visa permitir o seu acesso ao fundo de capitalização de forma simples e expedita e sem necessidade de recorrerem à assessoria financeira especializada, pois o apoio será tratado junto dos bancos. O aviso lançado dá início à primeira fase do processo que decorre até 28 de agosto, seguindo-se a segunda fase relacionada com o primeiro, com o recebimento das candidaturas e a instrução dos processos. Duarte Freitas adiantou que o CPA tem duas fases, o Capital Participativo Açores, o CPA 1 com apoios até 200 mil euros, cujo aviso foi ontem lançado, e o CPA 2 para montantes acima dos 200 mil euros.
A grande maioria das nossas empresas são micro e pequenas empresas e com esta solução até 200 mil euros já vamos ajudar imensos empresários açorianos.
O valor global da medida é de 125 milhões de euros no plano de recuperação e resiliência e no orçamento para 2023 estão incluídos 20 milhões. Os 125 serão utilizados até o final de 2025 e o pagamento pelos empresários que concorram será feito até 2031. Segundo Duarte Freitas, na medida ontem lançada, entre outras novidades, a maturidade do empréstimo vai até 30 de junho de 2031 e a taxa fixa é entre 1,5% e 3% quando no sistema tradicional as mesmas são a partir de 5,3%. O secretário regional salientou que foi feito um enorme esforço para encontrar um instrumento que servisse efetivamente o tecido empresarial. Na sua opinião, com a medida Construir 2023 e com o CPA, será feita uma proposta de reforma profunda de políticas de apoio ao setor empresarial dos Açores. 4 sismos com magnitudes entre 2,1 e 3,4 na escala de Richter foram sentidos na segunda-feira nas ilhas Terceira e do Faial, informou o Centro de Informação e Vigilância dos Açores. Segundo o Civisa, o sismo mais forte, com magnitude de 3.4, foi registado pelas 9 da noite e teve epicentro a cerca de 39 quilómetros a oeste do Capelo, na ilha do Faial. Os 3 sismos registados na ilha Terceira ocorreram pelas 6:30 da tarde, com magnitude de 2.1 e também 2.2 e 2.4 de magnitude. Os abalos tiveram epicentro a cerca de 4 km a nordeste de Santa Bárbara. A Marinha Portuguesa continua a monitorizar a barcaça que está à deriva dos Açores, sem qualquer tripulante, sendo ainda desconhecida a propriedade daquela plataforma com cerca de 60 metros de comprimento e 15 de largura. No domingo, a Marinha adiantou estar a monitorizar essa barcaça, que representa perigo para a navegação. De acordo com o comunicado, a barcaça encontra-se à deriva a 50 milhas náuticas, o que equivale a cerca de 93 quilómetros a norte da Ilha de São Miguel e a cerca de 98 quilómetros a leste da Ilha Terceira. A barcaça está a movimentar-se com efeito da corrente, mas não está a ir para nenhuma das ilhas, como explicou uma fonte da Marinha à agência Lusa. Esta monitorização continua a ser feita, quer através de sistemas de controle remoto, quer através da corveta António Enes.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O número de pessoas em lista de espera por uma cirurgia nos Açores aumentou pelo terceiro mês consecutivo, em junho, para um total de 10.282 inscritos, segundo dados da Direção Regional da Saúde. Desde abril, que a lista de espera cirúrgica na região tem registado ligeiras subidas face ao mês anterior e desde maio, que sobe também face ao período homólogo. O Hospital de Ponta Delgada, o maior da região, era o que concentrava mais doentes em lista de espera para cirurgia, 6.392 no final de junho, seguindo-se o Hospital da Terceira, com 2.640 utentes, e o Hospital da Horta, na Ilha de Faial, com 1.250. O Hospital da Horta foi o único a registar uma descida face ao mês anterior, enquanto os outros dois aumentaram a lista de espera em 1% e 2%, respectivamente. O deputado único do Chega Açores, José Pacheco, enviou um requerimento à Assembleia Legislativa, onde questiona as condições precárias em que funciona o Parque de Campismo das Sete Cidades na Ilha de São Miguel. No documento, o parlamentar lembra que o Parque de Campismo foi encerrado pela Junta de Freguesia em julho de 2021 por falta de condições de higiene e segurança, tendo sido reaberto ao público uns dias depois pela Secretaria Regional do Ambiente e Alterações Climáticas. O Chega adianta que na altura realizaram-se algumas melhorias naquele parque de campismo, assumindo a tutela tratar-se de uma solução provisória. No entanto, acrescenta que ano após ano o Parque das Sete Cidades mantém-se com as condições provisórias realizadas em 2021, deixando descontentes os utilizadores que reclamam por melhores condições. O partido lembra que a situação já foi denunciada pela Junta de Freguesia, que alega não ter as condições de atuar no espaço que tem a tutela do governo. No requerimento enviado ao Parlamento açoriano, José Pacheco questiona a tutela acerca de um possível projeto definitivo para o Parque de Campismo das Sete Cidades e se o governo regional equaciona fazer melhorias naquele espaço. A Câmara Municipal da Praia da Vitória reforçou o concelho com mais 5 postos de abastecimento para viaturas elétricas. Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
Segundo a Presidente da Autarquia, este é mais um investimento direcionado para o reforço das estruturas de apoio à mobilidade sustentável.
É um investimento direcionado para um reforço nestas estruturas que são consideradas mobilidade sustentável, e é para isso que nós temos que nos focar. O nosso compromisso é implementar uma estratégia de preservação ambiental, e nesse sentido nós temos que agarrar todas as medidas de dinamização e de incentivos que possam haver no que diz a esta matéria. A sustentabilidade ambiental está a ser posta em causa todos os dias. Nós temos que inverter tudo isto o mais depressa possível. Neste sentido, este é um projeto que foi desenvolvido em parceria com uma empresa, com a Segma, do Grupo EDA, que nos faz uma proposta no sentido de poder fazer esta implementação a título gratuito durante algum tempo e posteriormente então passar a ser cotada aos nossos tarifários do município, o que nos pareceu uma grande oportunidade para a implementação destes 5 postos que estão espalhados ao longo do concelho.
Estão disponíveis postos nas zonas balneares do Porto Martins e Biscoitos, junto à Casa do Povo da Vila das Lages, na Avenida Passo do Milhafre e na Avenida Álvaro Martins Homem, de forma a alargar a estratégia de prevenção ambiental e de dinamização de medidas de incentivo à sustentabilidade. Vânia Ferreira revelou que a autarquia está a trabalhar de forma a criar mais postos de carregamento.
Estamos a trabalhar já em conformidade com uma candidatura também através do Governo Regional dos Açores para alargar toda esta rede a todo o concelho, podendo gerar mais postos de carregamento nas freguesias maiores, mas poder implementar pelo menos um em cada uma das freguesias do nosso concelho, porque também sabemos que as pessoas dos nossos municípios começam a organizar-se também no sentido de poderem fazer investimento em viaturas desta natureza, e é sempre importante que possam ter a alternativa de um posto de carregamento na sua localidade. O que é certo é que esta vai se tornar cada vez mais uma necessidade premente, e nós temos que estar preparados para esta nova evolução. É nesse sentido que aparecem já preparados estes 5 pontos, e acreditamos que muito em breve poderão surgir tantos outros, porque o projeto é mesmo nesse sentido, munir todas as freguesias do concelho.
O da Praia da Vitória conta com 5 novos postos de abastecimento para viaturas elétricas.
Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
O Comitê Organizador Diocesano de Angra do Heroísmo promoveu a iniciativa Tocar o Céu, que reuniu cerca de 130 jovens peregrinos da Diocese para celebrar a missa de envio às Jornadas Mundiais da Juventude, presidida pelo Bispo de Angra, Dom Armando Esteves Domingos, no topo da Montanha do Pico. Cordina Sousa, da Rádio Atlântida.
A subida ao ponto mais alto de Portugal acontece de forma faseada e por 2 grupos. O primeiro, muito reduzido, partiu na passada segunda-feira às 6 da tarde, tendo pernoitado na cratera onde houve uma missa noturna que foi concelebrada em todas as ilhas à mesma hora, envolvendo todos os inscritos que não puderam participar na caminhada das nossas vidas, como descreve o padre Norberto Brum. Já o segundo grupo, mais alargado, saiu na madrugada desta terça-feira às 2 da manhã, a tempo de participar na Eucaristia.
Então vamos subir à montanha com esta preocupação também de querermos subir às montanhas da nossa vida, queremos subir ao encontro dos outros, queremos subir ao encontro da alegria, da felicidade, da graça, da paz, da justiça, mesmo que isso implique algum sacrifício, porque subir à montanha do Pico exige um sacrifício físico. Celebrar o envio dos jovens dos açorianos à Jornada Mundial da Juventude. O nosso bispo irá presidir a Eucaristia, e nesta Eucaristia ele envia-nos à Jornada Mundial, envia-nos também à comunidade, envia-nos ao mundo, e envia-nos como testemunhas da alegria, da esperança. E é este testemunho que nós queremos que aconteça, e este testemunho que nós queremos que se concretize. E no final da Eucaristia, os jovens irão assinar um pacto da montanha, que é, ao fim e ao cabo, vão assinar um compromisso de cuidar da casa comum, inspirado na encíclica Laudato Si, do Papa Francisco.
Sacerdote Norberto Brum, membro do Comitê Organizador Diocesano, em entrevista à Atlântida. O Pacto da Montanha surge como preparação para as Jornadas Mundiais da Juventude de Lisboa 2023, que começam na próxima terça-feira e decorrem até dia 6 de agosto. Representar as novas ilhas dos Açores, estarão presentes 750 jovens açorianos.
É um momento, para já, um momento de encontro, um momento de festa, um momento de peregrinação. É um momento não só de encontro com o Papa, não só de encontro com outros jovens, mas o encontro consigo e com Jesus. É um momento de evangelização. E daí a Jornada Mundial da Juventude não é um ponto de chegada em si mesmo, mas é um ponto de partida. Os jovens fizeram uma caminhada até a Jornada Mundial, vêm-se a preparar com encontros, com as reflexões que foram feitas, com celebrações, que agora culmina com a participação na Jornada Mundial, e que depois da jornada queremos que se repercuta nas nossas comunidades. Por isso a jornada é importante na medida em que vai alimentar um pouco a fé, este ânimo, esta esperança, para que os jovens possam ser testemunhas, de facto, depois nas suas comunidades, onde estão inseridos, na vida normal, na escola, nos amigos, e sejam, de facto, o fermento de felicidade, de alegria.
A subida à Montanha do Pico foi preparada com as autoridades ambientais, incluindo o Parque Natural da Ilha do Pico e a Secretaria Regional do Ambiente.
Carolina Sousa, da Rádio Atlântida, a terminar assim esta edição do Informação Açores. Boa tarde e bom almoço.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.